Deus é bom, o diabo é ruim, nós é mais ou menos. Graças e paz, irmãos, bom dia. Pastor Eliel aqui da PIB Imperial. Estamos começando hoje mais um discipulado de palavra da Bíblia, de estudo discipulado do pastor David Gornfield. Essa palavra é gravada aqui no X e ela é gravada também no site da igreja, pibimperial.com.br. Você pode acessar lá em podcasts, nós temos os discipulados anteriores. É um estudo que está focando nos papéis claros da equipe. Cada pessoa tem um papel na sua equipe. E importante, e um complementa o outro, né? A igreja é feita de dons, papéis, e na equipe nós temos que aprender nosso lugar dentro da equipe. Hoje é todos os papéis se combinando. Colossenses capítulo 1, verso 1 a 8. Eu quero ler com os irmãos esse texto para que nós possamos começar as perguntas aqui. Do nosso estudo hoje. Está conosco o pastor André, pastor Mazinho, pastor Cícero e pastor Filho. Alguns estão conectados, alguns estão presencial. E eu creio que vai ser muito edificante esse estudo, irmãos, para a gente ter cada vez mais clareza do que Deus quer para nós. Paulo, em Colossenses, na carta dele aos Colossenses, capítulo 1, verso 1 a 8, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. E isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Amém? Depois nós lemos outro texto de Atos, mas agora vamos para as perguntas. São cinco perguntas, e a primeira pergunta é pessoal. Eu quero pedir ao pastor Filho que esteja começando. Quem é uma das pessoas, pastor Filho, com quem você mais gosta de ministrar e por quê? Professor André.
Essa primeira pergunta eu não entendi direito, não. Eu às vezes até acho meio confuso as perguntas que tem aqui no nosso discipulado. Por exemplo, quem é uma das pessoas com quem você mais gosta de ministrar, né? E por quê? Eu ministrar para a pessoa, ou eu ministrar com uma pessoa, geralmente eu não ministro com pessoas, né? Eu ministro sozinho, eu ministro Deus ministrando a mim. E aí eu acabei colocando minha resposta assim, de quem eu não gosto, né? Por exemplo, nós damos aula, nós ministramos nas aulas, nós ministramos. Eu não gosto de ministrar para pastores, por exemplo, que já acham que sabe tudo. Para pessoas que não estão dispostas a ouvir. Não estão. Para pessoas que não estão. Eu acho que a pergunta seria mais essa, né? De quem você não. Eu gosto de ministrar para pessoas ou com pessoas que estão dispostos a ouvir, a aprender, né? A pessoas que estão caminhando conosco, com o mesmo propósito, que é com sede de Jesus.
Tem alguém que você consegue citar algum nome?
Então, eu não tenho algum nome,
E que
porque eu tenho grupos, né? São várias pessoas.
alguém que esteja disposto a aprender, como você falou?
Por exemplo, o curso de liderança mesmo que a gente faz, nós começamos com um grupo grande, hoje tem um grupo menor. Então, esse grupo menor seria esse grupo, né?
Prazeroso.
É um grupo mais prazeroso. Você pega pessoas que fazem tarefa, você pega pessoas que elas ouvem, anotam o que você está falando. Então, assim, eu acho que eu gosto disso. Eu gosto, porque eu sou assim, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu guardava todas as minhas diretrizes, eu ficava anotando as coisas, assim, porque eu queria aprender mais. E aí a gente buscou os estudos, buscamos os cursos. E quando você busca isso, a pessoa que está ali, ela sente prazer com isso, né? A gente aprende mais quando a gente ensina. Então eu entendi dessa forma, tá? Quem é uma. É uma das pessoas com quem você mais gosta de ministrar, né? Eu gosto de ministrar com pessoas que estão dispostas a ouvir, né? E a aprender.
Maravilha. Pastor Mazinho.
Então, quando fala com quem você gosta de ministrar, eu entendo que é no contexto da igreja local ali onde eu pastoreio e tem já duas pessoas que ministram. Que eu reparto aí essa responsabilidade, que eu multiplico com eles. E eu acho muito interessante. Um deles é o Tiago, o outro é o Rubens, estou formando mais um. E o que eu acho mais interessante, além de estar multiplicando esses ministradores, estar participando com ele, é que, na verdade, eu me sinto realizado, assim como a igreja também deve se sentir realizada quando você consegue multiplicar alguém nesse sentido. E quando você consegue transmitir, então mesmo quando eu vejo eles ministrando, eu vejo que tem alguma coisa que eu consegui transmitir para eles da mesma forma que eu recebi dos pastores que me ensinaram, daqueles que eu andei com eles, que eu ministrei com eles, o apóstolo, pastor Eliel, pastor Juno, pastor Wesley, enfim, os pastores Filho, pastor André, enfim, né? A maioria dos pastores que já estão aqui há mais tempo. Então, como eu aprendi, eles conseguiram transmitir algo para mim, eu fico muito realizado de ver que eu estou transmitindo algo para eles também lá no meu prédio, lá onde eu pastorei no Chapéu do Sol. E às vezes eu vejo eles ministrando assim, tem algumas coisas que eles aprenderam comigo. É claro que é Deus que está acima de todas essas coisas, mas eu acho interessante isso, essa questão de transmitir, essa questão de multiplicar essa parte tão importante que é a parte de administração da igreja. Amém?
Sim, amém. O Cícero tá, não tá falando, tá. Ele liga de novo, que ele estava aqui na sala, por favor. Ele caiu, mas eu vou dar a oportunidade para
Eu
o
acho que descarregou, eu acho.
pastor Cícero. E eu vou falar a minha aqui. Eu gosto de ministrar com o pastor Cícero, que é jovem. Geralmente eu gosto de pessoas jovens, como o pastor Mazinho disse, que não tem um preconceito, que não tem
Oi.
uma certa história já que a pessoa chega pronta, né, para poder já achando que já sabe, ou então já com uma certa preconceito com relação à ministração. Então, eu gosto de ministrar com o pastor Cícero, né, a gente é dinâmico quando a gente está junto, jovens também, que são leves, são pessoas que você consegue ministrar no louvor, por exemplo, ou no altar, ou numa conferência, ou compartilhando um discipulado, por exemplo, que a gente, um fala um pouco, outro fala outro, e essa dinâmica de uma pessoa jovem é a melhor. Que ele não tem preconceito, ele está ali para aprender, para contribuir, e isso é muito bom. Pastor Cícero, tá falando você aqui, rapaz. Falando bem, né?
Ainda peguei um pedaço, me emocionei até.
Depois você passa o Pix. Mas quem que você gosta de ministrar? Quem são as pessoas que você gosta de ministrar?
Pastor, pessoas de agora, de antes ou de faz tempo?
Pode ser antigo também.
Porque assim, eu tenho algumas referências, né? Mas hoje a gente está formando uma equipe aqui de ministros, de pregadores e tal. Tem alguns que é gostoso ouvir eles, né? Alguns discípulos meus. Hoje estão aprendendo. Mas eu já sou ao contrário que o senhor falou que gosta de ouvir os mais jovens, assim. Eu gosto de ouvir os mais velhos, eu aprendo muito com os mais velhos, né? Toda vez que eu ouço, por exemplo, o apóstolo Omar, cara, eu cresço muito. Quando ele prega, a forma dele pregar, a forma dele fazer as palavras curtinhas ali, mas simples, só que profundas, né? Muito profundas, né? Pela experiência. Então, assim, eu gosto de ministrar e ver ele ministrando, e eu aprendo, eu pego algumas coisas para minha vida. E também o senhor, eu acho o senhor muito inteligente, né? As palavras que o senhor manda é meio complicado para não entender, mas quando o senhor tá falando lá, é fácil compreender. E assim, nós temos pastores bons da Imperial, né? Que você compreende, você entende. É gostoso quando você ouve pessoas que conseguem passar, explicar e entende. Então, assim, eu tenho. A Imperial tem esse celeiro aí de homens, mulheres que pregam muito bem, né?
É muito bom. Eu comparando com outros pastores, né, outros pastores de outros microgrupos, eles alguns citaram a esposa mesmo. Ele gosta de ministrar junto com a esposa, que ela tem influência na área do louvor. Alguns ministros de louvor que ele ministra junto no culto, né? O culto não é só a palavra, o culto é louvor também, que é ministrado juntos. Então, e alguns citaram essas pessoas, igual o filho citou a esposa. Muito bom. Vamos para a segunda, irmãos, que é a palavra. Quer falar alguma coisa, Cícero?
Não, eu falei assim, eu ia falar, eu não citei minha esposa porque ela não é de ministrar,
Sim,
né?
ela não é do louvor
Ela.
e a minha também não. E assim, quando ela ministra, é aconselhamento pessoal, individual. Ok? Você não vai dormir no sofá hoje, não. Fique em paz.
Eu corro risco. O filho vendeu o negócio aí.
O filho prejuízo pesou para nós. Mas amém, vamos voltar aqui. Qual a contribuição de Epáfras a Paulo e Timóteo aos Colossenses? Então, o que que Epáfras fazia? Ele ensinava, ele era exemplo, ele frutificava, né, na igreja. Timóteo, ele também subscreve lá em Filipenses 2, 22, se você quiser anotar. E Timóteo é conhecido como, vocês conhecem, né, o seu caráter, como serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Então, Epáfras era alguém assim, que ajudava Paulo. Alguém mais colocou alguma coisa diferente?
Aqui a pergunta está um pouco diferente. Qual é a combinação de Epáfras a Paulo?
Contribuição.
Qual é a contribuição de Epáfras a Paulo e Timóteo e aos Colossenses?
É verdade.
Está diferente da sua.
Bem observado, mas bom, para Paulo, Epáfras ensinava e era exemplo e frutificava na igreja, né? Portanto que
Exato.
deu o relatório da igreja, a igreja relatou também.
Eu coloquei aqui. Entendendo da forma que eu vi a pergunta aqui do pastor David Corne Filho, né? Como eles combinavam, como eles se associavam ali entre eles, inclusive com os colossenses, que no caso seria a igreja no coletivo lá também, né? Oravam um pelo outro, que eu achei isso muito importante, compartilhava da mesma fé em Cristo, isso é muito top também, tinha um grande amor um pelo outro e tinha a mesma esperança que é essa que nós devemos ter agora, nesse tempo. A mesma esperança do Evangelho, daquilo que o Evangelho nos proporciona, daquilo que o Evangelho nos ensina, ter essa mesma esperança e transmitir essa mesma esperança para as pessoas, porque é algo para o futuro, é salvação eterna, é algo que não é perecível, mas sim que é algo que vai durar para sempre. Então nós devemos estar firmados nessa esperança. E produziam frutos através disso, tanto que a igreja crescia e alcançava muita, a dimensão era muito grande. O crescimento da igreja de alcançar o mundo inteiro pela graça de Cristo, eu acho isso muito interessante. Eu achei muito interessante essa passagem.
Ótimo, muito bom, né? Eles trabalhavam juntos nesse evangelho comum, né, Mazinho, que é ter a mesma mente, o mesmo coração. Maravilha. Alguém mais quer contribuir?
Ei, pastor.
Oi.
Esse Epáfras aí, ele foi um cara muito importante, porque na verdade a igreja de Colossenses foi fundada por ele, né? E ele ajudou muito Paulo na questão de alertar Paulo sobre as heresias locais, né? Ele motivou o envio das cartas. Então ele foi um suporte ali para Paulo, muito importante no ministério de Paulo aí nessa igreja. E para a igreja, o testemunho dele, um cara evangelista, um cara que dedicava no reino. Então, assim, a igreja de Colossos ganhou muito com ele. Epáfras era muito importante para essa igreja. E para Timóteo, ele serviu como exemplo prático de um discipulador, de um intercessor, de um servo dedicado à obra, né? Então, enquanto ele foi um auxílio ali para Paulo, ele foi um testemunho para o Timóteo, como jovem, para aprender com ele, né? Essa é a minha contribuição.
É, Timóteo, ele tinha Paulo como um discipulador, um apóstolo, né, alguém de referência, mas Epáfras era um companheiro do lado. Então a gente precisa de gente que está com mais experiência, já andou muito, e também pessoas que estão fazendo o que eu estou fazendo hoje, para você falar, né, o que que eu consigo fazer, o que que eu posso fazer. E no discipulado
Sim,
a gente.
dá para imaginar assim, eu fico vendo aqui, lendo, eu fico imaginando o Timóteo jovem olhando Paulo e Epáfras junto, assim, conversando, e Epáfras passando algumas orientações, aprendendo com Paulo também, mas ensinando ali, dando orientações. Com certeza o jovem Timóteo aprende muito com os dois, né?
É.
E vendo que precisa ter companheiros, né, nessa obra.
E Epáfras foi preso também, então ele deve ter momentos de tribulação, dificuldade, da mesma forma. Paulo, ele fundava as igrejas e sempre deixava uma pessoa lá cuidando da igreja. Alguém mais quer contribuir?
Eu coloquei, resumindo, né, eu, mais ou menos o que o Cícero colocou aí, mas eu coloquei assim que a contribuição para Paulo e Timóteo foi a fidelidade dele, né? Ele foi uma pessoa muito fiel a Paulo e Timóteo. E para Colossenses, ele foi uma pessoa muito disposta, né, a discipular, a cuidar. Então, essa foi a contribuição que eu vi, de uma forma resumida. A disponibilidade dele. Porque hoje, se nós temos uma pessoa fiel e disposta, vai abrir várias igrejas e muitas igrejas. Duas características muito importantes, né? Da abertura de uma igreja.
Por isso que eles esqueceram. Por isso que eles esqueceram.
Esqueceram. Aí você pega assim, aí você fala assim: por que que nós não abrimos muitas igrejas hoje? Falta duas características importantes:
É.
a fidelidade e a disponibilidade.
Dentro de outras que tem também, né?
É. Agora ficou para o pastor filho a terceira. Quais as chaves, pastor filho? Leia aí a pergunta e a resposta, por favor.
Participações nesses versículos se multiplicaram.
gente não leu o versículo, mas aqui está falando, lá fala da contribuição, né? Cada um, todos eles tinham em comum. É isso mesmo, né?
É.
Eles tinham tudo em comum, ninguém tinha falta de nada. Eles empatiam igual para todos. E aí, no final, no versículo, acho que é o 37, se não me engano, fala de Barnabé, né? Então, assim, lendo esse versículo, o que nós vemos aqui é que uma igreja coesa, uma igreja que ela tem tudo em comum, que ela não tem falta de nada, ela tende a crescer, né? E as pessoas que agregavam a igreja, elas vinham para a igreja, elas vinham com esse pensamento, né? De contribuir, que todos tivessem o mesmo tratamento, o mesmo suporte. E achavam que a generosidade, né? A generosidade, a foco que eles tinham naquele tempo, né? De pessoas que queriam ver o evangelho crescer e viam que a igreja prosperava, né? Nesse contexto em que a igreja estava sendo formada, eles depositavam o que eles tinham de recurso aos pés dos apóstolos. E ali os apóstolos, que eram os discípulos ali, que estavam no começo da igreja, eles faziam ali a partilha, né? Então eu vejo ali muita união, fidelidade e vejo a generosidade nesse texto. Cada um ali tem o seu papel, né?
Alguém mais quer contribuir?
Eu coloquei aqui que as chaves aqui também seriam o desapego dos bens materiais. Eles não tinham apego a nada e eles tinham muito cuidado para que os irmãos não passassem por nenhum tipo de necessidade, né? Com relação a esse desapego, eles tinham tudo em comum por conta disso. Essa questão de não deixar para trás é realmente falar assim, não, todo mundo aqui vai ter algo, todos estão em comum, né? E eu coloquei isso para contribuir aí. A igreja, né, primitiva. Assim.
Quando o pastor Filho falou união, de verdade, eles andavam juntos, né? Aí fala da generosidade e agora o André aí com o desapego. Tá me ajudando muito esse desapego aí. As pessoas muitas vezes não se desapegam de coisas, né? Eu também tenho essa dificuldade.
É, irmão, será que a igreja hoje é assim, desapegada aos bens materiais, né? Eu fico pensando, será que a liderança está preocupada com isso? Esses tempos eu cobrei, a gente tem aqui um relatório financeiro e alguns líderes e pastores não estavam dizimando. Eu falei, ele não tem o coração aqui, porque se ele não dá o dízimo e ele não contribui, né, o André faz esse trabalho muito, muito bom de relatório financeiro e tal, e eu não olho o valor não, eu olho se a pessoa... onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu fiquei um pouco chateado que alguns pastores e obreiros estavam falhando no dízimo. Principalmente pessoas que recebem da igreja. Que eu acho um absurdo a pessoa receber e não investir na obra. Nós temos o trabalho social, que faz parte também do nosso ministério chamado. E não deixar faltar nada, como disse o pastor André. Todos tinham algo ali para compartilhar.
Eu acho que aqui, pastor, também, ele não é mais só mais sobre o dízimo, né, de ofertas.
Não é, é a oferta.
Logo em seguida tem Ananias e Safira, né? Logo em seguida dessa passagem
É, eu
aí.
acho.
Pode ser que seja.
Aqui a questão do. Eu até coloquei aqui assim, que essa questão do cuidado para que ninguém passe necessidade é mais assim, olhando também para o contexto geral do povo da igreja, né? Que às vezes tem também pessoas dentro da igreja que não tem condições. E qual que é o papel da igreja com relação a isso? Né? Tem pessoas que falham com o dízimo, sim, mas a igreja também teria que contribuir com aqueles que não têm, né? Com as viúvas, com os órfãos, com as pessoas que estão passando por dificuldade dentro da igreja.
Ótimo.
Aí tem a
Pastor.
contrapartida, né? A igreja precisa se mobilizar. A igreja precisa ter uma, sei lá, igual
Melhorar também.
melhorar com questão de recursos para ajudar,
Fazer essa
fazer
conta.
uma ação social para esse tipo de situação. A
É.
igreja de hoje, né? Eu vi na. Não vou comentar assim, não. Deixa o filho falar aí.
É o Cícero.
Uma das chaves que eu vejo aqui também é que eles dão testemunho da ressurreição de Cristo através dos apóstolos. E isso é uma chave muito importante. Só pode crescer o evangelho, multiplicar, quando você testemunha do que Jesus fez. Veio, nasceu, morreu, ressuscitou e
Verdade.
trouxe vida, né? Tinha testemunho aí, poderoso. E o outro que nós estamos falando, eu achei muito interessante, é que depois de ser depositado aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam segundo a necessidade. Os líderes, né? Fazer esse trabalho de contribuir, de retribuir. E conjecturando com hoje, dos dias de hoje, falando no modo geral, tá? Não tô, a igreja não vive mais isso, né? Na realidade, pouco se fala do testemunho de Jesus e muitos homens assumindo liderança, recursos e achando que é dele e sentando em cima, falando assim, é meu e daqui eu não saio, né? Triste para o evangelho, para a igreja, mas é uma grande realidade, né? Não tá, não bate com o que dizem Atos. Porque nós vemos hoje homens criando poderes econômicos, religiosos, e não querem soltar. Essa é a realidade. Eu sempre falei isso, né? Que, infelizmente, o ser humano tem vivido isso. E a Bíblia já relatava também que ia chegar esse tempo, né? Então, essa igreja cresceu porque esses homens, esses líderes, esses apóstolos, eles não estavam preocupados com o dinheiro. O dinheiro vinha, eles retribuía para os necessitados, para quem tinha necessidade, né? E a igreja mudou muito daí para cá. Então, essa é a minha contribuição.
É isso que eu tinha falado aqui,
Desapego.
o desapego. Ah, ele repartia a cada um segundo a necessidade que cada um
Top.
tinha, no versículo 35. Que é assim, é a contribuição da igreja com a liderança, no caso, né, aqui, a liderança com a igreja. Hoje as pessoas estão construindo palácios, grandes igrejas, shows nas igrejas, cantores indo muito caro para tocar em igreja, 10 mil, 20 mil, 30 mil, então, assim,
300 mil,
300
um
mil.
milhão.
É. Então, assim, hoje está tudo muito caro para você fazer um culto. Hoje está tudo muito caro para você fazer as coisas. E naquela época não era assim. Então, essa que é a diferença.
Acho que desapego aí é a palavra mais top que se trouxe aí, né?
Eram distribuídos conforme as necessidades, mas eles distribuíam já sabendo qual era a necessidade pessoal. Então, assim, muitas vezes a gente tem pessoas e a gente não sabe qual é a necessidade, né? E o que que falta para a gente saber? Relacionamento, discipulado, estar mais junto, entende? Porque eu creio que a igreja ali foi crescendo e eles foram se adaptando, né? Qual que é a necessidade? Cada um tinha uma necessidade. Às vezes a necessidade de um era pouco e da outra era muito. Mas eles sabiam aqui compartilhar, né? E aí tem que ver que o contexto de igreja aqui não era prédio, porque eles não tinham prédio. Eles não investiam em prédio, investiam em pessoas, né? Então a necessidade aqui não era do prédio, era de pessoas. Eles recebiam ali as contribuições, que às vezes eram generosas. Aqui depois fala que Barnabé, ele vendeu e entregou, era muito generoso, né? Uma pessoa muito boa nessa área. E então eu creio que isso são coisas para a gente refletir, né? Qual é a necessidade da igreja? Estão falando da igreja prédio ou das pessoas, dos pastores? Quem nós temos valorizado mais? Coisas ou pessoas? Eles eram desapegados porque para eles o prazer deles era ver que todo mundo estava bem. Todo mundo tinha igual, ninguém faltava nada.
Nós temos um problema aí, hoje, na nossa, no nosso momento atual, é que a maioria das pessoas estão criticando a igreja pela internet por causa do dinheiro. A igreja pede muito dinheiro. A igreja só fala de dinheiro. As pessoas não vão para a igreja porque a igreja só pede dinheiro. Eu já ouvi muito isso, né? E não é isso, né? É porque há um princípio debaixo de tudo isso. A gente ensina e a gente aprende também dessa forma. E é o desapego mesmo, essa parte que o senhor está falando. Quando você. Por que você não entrega o seu dízimo? Porque você ainda tem um amor ao dinheiro, né? Por outro lado, as pessoas têm uma desconfiança da igreja. O que que a igreja faz com o dinheiro? Entendeu? Esse é o outro lado. As pessoas, elas ficam, elas não entregam porque elas acham que é para pastor o dízimo. Elas acham que o pastor fica rico. Se você muda de carro, ah, o dízimo dos irmãos. O pastor acontece tal coisa, é o dízimo dos irmãos. Eles não sabem do que o que com o dinheiro que a igreja recebe e para onde esse dinheiro vai. Infelizmente, hoje, a gente vê notícias na internet ou na televisão de corrupção, de pastores envolvidos com um monte de coisa, roubando a igreja mesmo. E isso afeta outros, aqueles pastores que querem o bem, que querem fazer realmente uma ação social, que querem investir em missões, isso aí atrapalha. Então, nós vivemos num tempo ruim, né, onde a gente precisa ser muito transparente com o dinheiro da igreja, e esse dinheiro a gente saber, aí a gente tem que entrar nessa questão da necessidade dos irmãos. Aí nós temos que entrar ali para viver essa igreja aqui, né, baseado em cima de Atos, de tentar trabalhar os recursos em cima dos prédios, em cima do necessitado ali, o irmão enfermo no hospital, tal. Então, assim, não sei. Mas a igreja hoje, a igreja atual apanha hoje por causa do dinheiro.
Verdade.
Muitas pessoas hoje, elas criticam muito a igreja atual, porque a igreja, né, eles falam que nós somos apegados ao dinheiro.
Só tem algo que pode mudar isso aí, chega o testemunho. Nós temos que dar bons testemunhos da administração da igreja, de como usar o dinheiro da igreja,
Sim.
porque realmente, nas minhas rodas de amigos que são lá da empresa, eles já olham no pastor, já vem um ciclo de dinheiro. Parece que nós somos uns recolhedores de impostos. Não é isso, misericórdia.
Sim. Sim. Maravilha. Vamos continuar falando sobre esse assunto, que eu creio que vai trazer mais clareza. Com o caso de Barnabé, né? A questão 4, ela fala: o que Barnabé acrescentava aos apóstolos? E eu vejo que Barnabé era o José das Consolações, né? Conhecido
Verdade.
como José das Consolações. Ele tinha um desprendimento de bens materiais e investiu tudo na obra para a expansão do reino. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que ele vendeu tudo que ele tinha, fazendas, carro, ele tinha um chamado missionário, pastor José Rodrigues, né? E entregou todos os seus bens, investiu no reino a pessoas assim. E eu creio que a igreja, ela precisa do recurso para expandir o reino.
Às vezes eles acham que a igreja é muito rica, né? A igreja do Brasil é muito rica, mas é só com dinheiro que você faz a obra. Como diz o pastor Mazini, nós não fizemos voto de pobreza, porque com dinheiro você consegue fazer mais coisas, sim ou não? Com o ambiente da igreja, esses tempos nós estávamos discutindo por que que tem que melhorar o ambiente da igreja, a fachada da igreja, né, o som da igreja, por quê? Vamos pensar nos pobres, vamos pegar esse dinheiro e fazer sopão, porque com a fachada bonita, mais pessoas veem que essa obra ela é séria, ela ajuda sim. Aqui nós temos recolhimento de cesta, ajuda a pessoa não somente a dar o pão, mas a pescar, a prosperar, a empreender, a romper com a situação que ela está. Por exemplo, hoje a gente distribui cesta, mas tem pessoas que ele precisa da internet. E a internet já virou um elemento de necessidade, sim ou não?
Sim.
Porque sem internet ele não tem comunicação, ele não consegue trabalho, ele. E aí cada contexto tem a sua realidade. Temos famílias, eu acho que não passam fome, né, André? Mas tem dificuldade de pagar uma internet. Alguém mais quer contribuir sobre Barnabé?
Então, eu vi aqui algo interessante na vida de Barnabé, é que não só ele era desapegado, vou usar essa palavra do pastor André aí, eu achei muito interessante, ele não só era desapegado financeiramente, ele não só desapegou financeiramente, como também dedicou o tempo dele, né? Que é uma das coisas bem, bem difíceis. E também ele era um pacificador, né? Você pode ver que onde tem Barnabé tem controle de paz, né? Ele sempre tá buscando pro lado do entendimento com Paulo lá e João Marcos e tal, mas imagina o que deve ter acontecido, né? Que não está relatado. Mas eu vejo ele como pacificador e como um cara realmente desapegado.
É hoje.
Fala, Cícero.
Porque ali o Barnabé ele acrescentava em exemplo, um testemunho, um coração diferenciado, um cristão verdadeiro que demonstra fé, amor e entrega, e um grande discipulador. O cara que, quando todo mundo falou, corria de Paulo, ele abraçou Paulo. Entendeu? Então, o cara que acrescenta muito aos apóstolos e a nós, né? As nossas vidas até hoje. Tem como nós não aprender com o Barnabé, né? Às vezes a gente fica meio ressabiado com algumas pessoas por testemunho, né? Por ouvir que nem todo mundo comenta. Paulo era o Saddam Hussein da época, né?
Era
Mas
o Alexandre Moraes.
então você imaginou? E aí de repente ele fala, não, eu vou abraçar esse cara, você pode contar comigo. Tem como ele não acrescentar tanto, né? Não tinha vida preciosa para ele mesmo, né? Essa é a minha contribuição.
Maravilha, André.
Na Bíblia que os irmãos contribuíam, que Barnabé ele contribuiu, ele tinha várias, na verdade, Barnabé tinha várias qualidades, né? Uma delas era a generosidade, e o Mazinho citou aí que ele era um apaziguador. Então acho que Barnabé era um cara agradável, um cara, a gente tá falando aqui de ministrar, né? Era um cara gostoso de ministrar com ele, né? Estar junto fazendo a obra com ele. Você vê que logo depois você vai ler, tem um, acho que no versículo 37 ali, do 437, fala de Barnabé, a oferta dele. Depois fala de Ananias e Safira, que venderam também, mas se entregaram parte, né? Então, a gente vê que a obra de Deus, ela precisa de recurso. Ela precisa de recurso. Quem são aqueles que vão se beneficiar do recurso? A Bíblia também fala. Para quem quer esse recurso, né? A gente fala de melhorar a estética de de prédio, tem que melhorar. Mas a gente não melhora a nossa estética? Não põe cabelo, não põe dente, mulher não põe silicone, não compra um carro melhor, não compra uma roupa melhor. É estética. O
Verdade.
prédio também. O prédio também precisa. Eu mostrei uma foto dos irmãos de 8 anos atrás, quando eu cheguei. Eu até mandei no grupo dos pastores. E quando eu cheguei, quando o prédio está agora, falei, vê se mudou alguma coisa. Então, praticamente tudo. Eu acho que a gente precisa, as pessoas, os irmãos, eles precisam ver que evoluiu, para onde que está indo o recurso. Mas também tem aquele lado que as pessoas acham que o pastor ganha muito dinheiro. Tem muita gente que pede dinheiro todo mês. É pelo Facebook, é pelo WhatsApp. O pastor me empresta. Eu falei, meu Deus, eu queria ter esse dinheiro desse pessoal. Esse pessoal que mede a gente, paga a gente com a vida do pastor Júnior ou do pastor Eliel, que tem muito recurso, mas o Wesley. Eu falei, só
Eu
pode.
recebo essa profecia.
Todas elas olham assim e falam, não, o cara
O Mazinho tem, o Mazinho tem.
bom ficar claro, eu deixo isso bem claro, pessoal, para onde que vão os recursos. Tem gente que fala assim, ah, quero entregar uma oferta para a igreja. É, irmão, como que é essa oferta aí? Ah, é para mim, para a igreja? Você pode entregar para mim, mas se for para a igreja, no CNPJ da igreja, você tem que pôr no gasofilado, como aconteceu. Levou a irmã aqui, dizimou e eu quero ofertar aqui para poder ajudar a igreja. Então, a senhora manda no gasofilado, a senhora manda no envelope, depois eu falo lá que essa oferta é para isso, entra lá, eles registram e a oferta volta. É, então eles têm que ter essa segurança, senão as pessoas não ofertam mais, as pessoas não dizimam mais. Elas precisam ver que isso é visto também na estética da igreja. Entendeu? Eu vejo assim. Barnabé foi importante. Aqui dedicou-se um versículo falando que ele contribuiu, ele vendeu e deu. Logo depois, deu um exemplo, depois veio um mau exemplo de Ananias e Safira.
Verdade.
Então, assim, a gente precisa. Qual que foi? Para mim, ele contribuiu de várias formas, mas aqui foi mandando dinheiro, grana, recurso mesmo.
Amém. Fala, André. Você ia falar?
Não, eu coloquei a mesma de lá. Ele demonstrou aí que ele é uma pessoa desprendida aos bens materiais, né? E ele incentivou outros a fazerem o mesmo, né, com a atitude dele. Ele mostrou o caminho certo, né, que é do desprendimento. Ele pegou algo grande, né, não foi algo pequeno. Ele demonstrou de uma forma assim muito muito maior, né? Vendeu uma propriedade, vendeu algo grande.
Desapego, né?
Foi um desapego grande. Não é qualquer coisinha. Então eu só coloquei isso mesmo.
Chamou muita atenção.
Ele acrescentou aos apóstolos isso. Ele talvez a atitude dele foi registrada na Bíblia essa atitude depois de Ananias e Safira para mostrar ele é o exemplo. Ele foi o exemplo. É o exemplo bom, né? Então acho que foi isso que acrescentou para os apóstolos. Ele precisava de um exemplo na igreja e ele foi.
Verdade, bom testemunho.
Entendeu? Nesse sentido, né? Exemplo nesse sentido aqui de oferta.
Aleluia. É a quinta agora aplicação. Como você poderia ser um Epáfras ou Barnabé nesta semana?
Então, pastor Leal, eu acho que até indo ao Epáfras vai bem, né? Até parecemos com ele mesmo, nós ensinamos, pelo menos é o que a palavra registra, né? Sobre ele. Nós ensinamos, nós estamos no meio da igreja, e estamos participando e está indo, graças a Deus. Mas a hora que chega aqui o Barnabé, voltando um pouco para o Epáfras, fazemos parte do discipulado, vamos lá, aplicamos o discipulado, enfim. Agora, quando chega no Barnabé que tem que tirar a grana, já fica um pouco mais complicado. Né? Mas eu quero aprender. Tudo é didático, né? Nós precisamos aprender. E é só lendo e participando do discipulado e vendo a palavra, vendo como ele se comportava como igreja, é que nós vamos realmente aprender. Né? Então é isso. Eu preciso ser esse Barnabé aí em algum ponto O Epáfras está indo até bem para todo mundo, né?
É, a questão do Barnabé, eu coloquei aqui, Pastor Léo, assim, que a gente poderia ser, assim, encorajando as pessoas, como Barnabé fez, encorajando as pessoas com exemplo de generosidade, com exemplo de desapego e ajudando os necessitados. Ajudando quem precisa. Então, por exemplo, nós fazemos isso com os dízimos e ofertas, né? Esse é o primeiro passo. Quando você faz os seus dízimos e ofertas, você já está desapegando, que é o que nós ensinamos. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você já está desprendido do dinheiro com relação aos dízimos e ofertas, você passa a ser generoso com outras pessoas também. Como eu acompanho bastante a parte financeira da igreja, eu vejo que a maioria das pessoas que contribuem, elas não são apegadas, elas dizimam. A maioria das pessoas que contribuem, fora do gasofilaço, nos bastidores. Entendeu? As pessoas, elas contribuem, elas estão ali sempre investindo na obra ou investindo em pessoas. Eu estava no campeonato mesmo, eu vi pessoas ali investindo, né, fora da igreja, fora ali daquele contexto de prédio, fazendo investimentos fora pessoais. As pessoas que não dizimam, elas já têm um pouquinho mais de dificuldade para contribuir fora do gasofilaço, também, fora do prédio. Ela não contribui na obra, porque ela está apegada ao dinheiro. Ela ainda está com o coração ainda muito mais voltado aos bens materiais. Né? Então, assim, eu acho que o dízimo, ele é um princípio para você se desapegar dos bens materiais. E aí, após isso, você consegue já fazer outras ações. Ação social, ela acontece. Ela acontece como? Ela acontece quando você está desapegado ao dinheiro. Quando você faz. Eu tive uma vontade de fazer uma ação social esse ano, eu compartilhei com os pastores, que eu queria fazer um culto especial, diferenciado lá na igreja. Para as pessoas de fora. Eu fui levar isso para a liderança, mas muitos ainda não tiveram dificuldade. Muitos tiveram dificuldade. Como que nós vamos fazer isso, pastor? Que recursos que nós vamos ter? Como que nós vamos fazer? Então, assim, eu quero fazer. Eu acho que eu consigo fazer. Eu tenho recurso para fazer isso. Você tem recurso, pastor Léo tem recurso. Todos nós temos recurso. Se nós damos 10% para a igreja, nós podemos dar 20, 10 para a igreja e 10 para um recurso de ação social. Não vai, a gente não vai morrer por causa disso. Quem tem o coração aberto para isso são aquelas pessoas que realmente, como o Barnabé aqui, elas dão até 50%, né? A fazer uma ação social, você não pode ajudar um irmão ali? Você não pode ajudar umas pessoas com frio agora? Você não pode? Você tá com muita dificuldade mesmo? O que vai acontecer com você
Seu
vai ficar
orçamento.
pobre? Você vai passar por dificuldade esse mês? Entendeu? Não, as pessoas não vão passar por dificuldade. É porque elas não pensam nisso, porque o foco não é esse. Barnabé, ele estava tão focado com a obra de Deus, ele estava tão apaixonado, que ele não pensou nisso. Ele simplesmente foi lá e deu o dinheiro. Então, assim, a necessidade da igreja naquele momento era esse. Mas, por exemplo, nós estamos num período de frio agora. Nós não pensamos em, ah, vamos fazer alguma coisa aqui para, entendeu? Ah, vamos fazer um sopão. Nós não pensamos nisso. Entendeu? Então, acho que nós, para melhorar, para ser um Barnabé, e nós precisamos pegar, ser exemplo de fazer uma ação social e contribuir. E contribuir, nós começar contribuindo. Bom, eu consigo dar, eu vejo muita pessoa no grupo lá falando assim, ah, vamos ajudar tal coisa. Eu dou 50. E aí, quanto você vai dar? Essa é a ação. É isso que tem que ser feito. Só que tem que ser feito para ajudar os necessitados, né? É. Bom, Cícero.
Eu estava te ouvindo e refletindo sobre esses dois rapazes aí, né? O Epáfras e o Barnabé. E sobre a fala dos pastores. Isso aqui vai muito de coração, irmão. Olha só, eu particularmente eu tenho esse coração aí. Eu não sei ver as pessoas passar por necessidade, a gente dá jeito aqui na igreja mesmo. A gente já fez aqui, eu fiquei sabendo que o irmão tava passando e a gente fez uma cota, fomos no Atacadão, comprar umas coisas para ele, para a família, e a gente tem, eu tenho esse interesse pelas vidas, né? Eu tenho essa preocupação com a necessidade de alimentação das pessoas. E perto de mim eu posso não ter, mas eu vou atrás para conseguir, para ajudar. Isso está falando, não está falando da igreja, está falando de mim como pastor, como líder principal da igreja, né? Como que Epáfras e Barnabé, né, como eu posso ser esses caras? Então, assim, a gente tem procurado ser. Às vezes a gente fica assim, mas eu não tenho condição. Aí o André falou aí, você não tem condição, mas você é uma voz que tem uma autoridade. E mova com a igreja, faça algo, sabe? E às vezes eu já vi isso, já passei por isso, que às vezes alguém fala uma dificuldade para nós e a gente fala assim, vamos orar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, para com isso aí, você é mesquinho demais. Se você é líder de uma igreja, você tem facilidade de falar com pastor, com irmãos dentro da igreja e correr atrás. E é porque dá trabalho. E aí, sabe o que eu vejo? Muitas vezes nós não queremos trabalho. Fazer o sopão dá trabalho. Fazer ação social vai dar trabalho. Correr atrás, largar o seu como diz, o nosso sofá, ir lá no Atacadão e ligar para um irmão e outro. Vamos fazer uma cesta por irmão, dá trabalho. Mas é coração, irmão. Quando você tem coração, você não vê o trabalho. Então eu não vejo problema em fazer isso. E assim, graças a Deus, a gente faz isso aqui no Pedra, né? Você pode perguntar. A gente faz isso aqui. Ninguém fica para trás. Ninguém. Eu falo de púlpito, eu pergunto. Eu pergunto, irmãos, como que tá? Tem alguém passando necessidade? Pergunto pros líderes, como que tá? Tem família precisando? Tem viúva aí precisando? Tem pessoas que têm criança? Eu tenho essa preocupação com o pastor dentro da minha igreja. Então, isso é ser um Barnabé, isso é ser, meu pai. Eu não tenho problema dividir minhas coisas, não. Não tenho, irmãos. Eu, pelo contrário, eu estou orando para Deus me dar para mim poder abençoar pessoas. Não tenho problema, porque eu não vou levar nada para o céu, não quero acumular nada nessa terra. Quero ter, sim, e para abençoar. Então, esse é o sentimento de um Barnabé,
Ô
né?
pastor, eu só queria. E é
Aleluia.
isso. Só queria comentar aqui a questão da necessidade. Quando eu falei de sopão, eu disse o seguinte: por que nós não fazemos um sopão no Jardim Glória? Eu pensei. Eu fui fazer um levantamento ali e eu não vi a necessidade.
Exatamente, é o que a igreja primitiva fazia, sabia? Eles faziam um levantamento e falava bem assim, mas essa vive como viúva e não viúva.
Sim.
E outra coisa, André, bem que você falou isso.
Deixa eu finalizar. Aí você vai acrescentar. Aí, aonde eu vi a necessidade? Eu vi a necessidade no, nos moradores de rua. E aí eu queria fazer algo para os moradores de rua. Só que assim, a gente só não fez porque a gente não conseguiu ainda ver uma forma de reunir eles. Não sabe onde eles estão. Nós não
Exato.
sabemos onde eles dormem, onde eles ficam. Por isso, nós não fomos para frente com o projeto. Mas eu queria muito era fazer esse projeto. Então, essa questão da necessidade da gente não fazer, não é porque a gente não quer, entendeu? Mas é por conta da necessidade. E a gente vai tentar, né? Esse ano ainda a gente vai tentar fazer alguma coisa que a gente já, graças a Deus, já está no nosso coração, né? Isso já está no nosso coração. Agora a gente precisa colocar em prática, mas a gente não pode colocar em prática de forma, como é que eu posso fazer? Falar, pastor, assim, que é uma forma errada, né? Por exemplo, você pegar um recurso, né? E
Aplicar.
aplicar para pessoas que não precisa,
Exatamente.
né? E
Exato.
aplicar em pessoas que não
E
precisam.
é isso que a igreja primitiva tinha cuidado com isso.
Isso. Aí a gente pegar e falar assim, peraí, vamos lá,
Exatamente.
eu vou usar esse, vamos identificar onde as pessoas estão necessitando, né? Aí estão necessitando aquilo. O pastor Léo falou algo
E
aí,
outra.
só finalizar, César. O pastor Léo falou algo interessante. Aconteceu já de pessoas falarem assim, nós estamos passando dificuldade em casa. E aí a gente fazer o levantamento E você vê a casa, né? Aí você vê a pessoa tem
Internet.
dois carros, internet,
É, passa.
e muita coisa,
Eletricidade,
duas televisão na sala, uma no
dá ali.
quarto, e luz acesa para tudo quanto é lugar. Então você fala assim, poxa, eu acho que a gente vai ter que entrar ali com um acompanhamento para ver a questão dos gastos, né? E tentar ajudar a pessoa, porque. E aí a gente foi ver o casal, eles estavam brigando por questões financeiras também.
Prioridade que eles colocam.
Então, assim, tudo isso a gente tem que entrar como igreja, olhar essa necessidade, né? A gente começou a acompanhar o casal que estava querendo se separar por questões financeiras. Aí, dois serviços, trabalhando em dois serviços, se afastando da igreja, e aí o pau torando dentro de casa. E aí a gente foi ver a casa deles, e realmente eles estavam exagerando nas coisas lá dentro de casa. E para nós chegava que estavam passando por necessidade, sabe? Então, assim, tudo isso é discipulado, né? É acompanhamento. Pode falar, Cícero.
Só uma contribuição aqui, sim, para a gente. Concordo, e temos que fazer ação social fora. Mas aqui, se a gente puxar bem para o nosso discipulado, aqui está falando os de dentro, entendeu? Os de dentro da igreja, você saber a necessidade dentro da igreja, porque assim, os de fora acrescentavam por causa do testemunho dos de dentro. Jesus fala que se a gente amar uns aos outros, nós vamos ganhar o mundo, entendeu? As pessoas se converterão quando nós estivermos amando, se amando como igreja. Então, aqui o de fora a gente pode fazer, o sopão, tal, ajudar, beleza, mas quem está falando para a gente olhar para dentro da igreja, do nosso necessitado dentro. E concordo com você, tem pessoas que às vezes estão precisando de ajuda, não é financeira, mas de orientação, né? Financeira e tal. E que é ajuda também. Mas se a gente puxar aqui na origem, aqui é de dentro, cara. É dentro da sua igreja, da minha igreja, o necessitado ali dentro. Porque a gente termina ajudando também lá fora, fazendo sopão lá fora, e tem gente dentro da nossa igreja precisando. Corre esse risco.
E nós temos uma outra questão, né? Às vezes a pessoa precisa e ela não quer se expor, né, Cícero?
Justamente, tem vergonha, cara, a gente tem pessoas que parecem que tem vergonha de falar, porque eu já ouvi, ah não, pastor, tá com vergonha, eu tenho vergonha, tem pessoa que tem vergonha de ser ajudado, né, tem toda, e nós como pastores, gente, a gente tem que estar atento a essas coisas, precisamos estar atento, né, tá preocupado com isso, eu me preocupo com isso, né, eu tenho essa preocupação.
Fala, Mazinho.
Não, é isso mesmo. Nós temos que fazermos algumas avaliações em relação a você ser um Barnabé, né, hoje, nos dias de hoje. É, tem muita gente que ostenta coisas e aí vai faltar. O seu orçamento não vai cobrir. Eu oriento os irmãos lá da Igreja Bíblica Chapéu do Sol que andem organizados com seus orçamentos e que acorde cedo e vai buscar a porta aberta, que Deus vai abrir essa porta. É, agora tem muita gente acomodada também. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Senão você vai estourar seu orçamento. E essas pessoas que tinham para dar, porque eles também juntavam. Não foi assim por acaso. O Barnabé tinha para dar uma propriedade. Alguém juntou para poder dar essa propriedade, né? Então, assim, você tem um controle financeiro, a gente precisa fazer um estudo. Não é de qualquer forma. Agora tem uma coisa que dá para a gente perceber. A pessoa está enferma. É diferente. Aí vai retiro tudo que eu falei. A pessoa está enferma, ela tem dificuldade de trabalhar, ela vai gastar com exames, aí você tem que ter uma atenção especial. Agora, pessoas saudáveis, irmãos, saudáveis, com filhos saudáveis, vai acordar cedo e trabalhar, vai ganhar seu sustento, vai ser uma formiguinha, vai deixar de ser pesado para os outros, vai acordar cedo, vai procurar bater na porta para a porta abrir. A palavra fala, bate na porta que eu vou abrir, né?
Eu sou mais dessa igreja do Mazinho também. Essa igreja que é claro que tem famílias viúvas, doentes, claro que nós vamos ajudar. Mas eu aprendi com o pastor Marcelo, da Tenda de Davi. Uma vez eu fui lá no Porto, ele distribuía sopão para os moradores de rua. Era uma porta para a cura, porque no final ele orava, abençoava e falava: quem quer ir lá para a chácara para ser curado, para sair do vício? Naquele dia ninguém foi. Porque ele perguntava assim: você está bem? Estou, não estou bem. O cara estava seco, magro, viciado. Se você dá dinheiro para ele, imagina, o que que ele vai fazer?
Vai chupar tudo de craque, rapaz.
Então ele dava comida e falava: você quer sair dessa? Não, ainda não, estou bem.
É.
Eu estou conseguindo. E o Marcelo não levava força, porque eu falei: pastor, tem que levar, tem que ser compulsório. Não, a pessoa não é obrigada, pastor. Ele tem que querer, tem que chegar no fundo do poço e falar: daqui eu não consigo sozinho. Uma pessoa, por exemplo, irmãos, como citou o pastor André, que ele é descontrolado financeiramente, está em dívidas. Você vai emprestar dinheiro para ele?
Primeiro vou orientar ele.
Você vai orientar
Eu
ele
não vou
a...
aceitar.
Se você der dinheiro, ele vai entrar num saco furado.
Vai entrar na
É
sustentação
mais
dele.
uma coisa que ele vai ter que
Vai
pagar.
ter que lidar.
Exatamente. Você não ajuda ele assim. Você dá comida, não deixa faltar comida, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a medicação, mas você é melhor você dar para ele do que dar o dinheiro. Porque ele não vai, você não vai resolver o problema dele.
O cara tá viciado no jogo.
Ah, tem que
Tá
aprender
lá
a
se
sorte, pô.
arrebentando. Você vai pegar e falar o quê? Você vai falar, não, peraí, vamos tratar isso aqui, não sei.
Claro, essa é a ajuda que você precisa dar para ele. Amém? Eu diria que nós estamos com o tempo aqui já 1 hora e que eu estou mais como Epáfras também. É, Barnabé, eu me converti com o Marcelo lá. O pastor Marcelo, eu acho que tem que ajudar quem está envolvido na missão e quer sair daquele buraco.
Jesus perguntava, você quer ser
Você
curado?
quer ser curado? Você quer sair? Aí eu entro junto. E semeio na vida de pessoas, eu compro livros de pessoas que estão começando. Comprei seu livro, viu, André? Eu comprei na Amazon seu livro. R$ 5,99.
Deve ter caído uns dois e pouquinho para mim. Nem olhei.
Eu semeio na vida de pessoas que é preciso, às vezes eu não tenho. Por exemplo, o irmão Gerson precisa de uma cadeira de roda. Eu não tenho, não sabia, mas um assessor lá do deputado Catani, eu conheço lá do grupo de Várzea Grande, ele conseguiu a cadeira. E você faz pontes, você faz pontes.
Vocês são necessidades, temos.
Então é isso, irmãos. Eu acho que todos contribuíram muito bem. Eu acho que nós temos uma visão alinhada sobre isso. E aí tem duas perguntas aqui que eu quero que você fala muito rápido, não pregando igual o pastor, mas citando três coisas que você gostaria de oferecer para a equipe e três coisas que você gostaria de receber. Então eu, Eliel, eu quero oferecer para a minha equipe ser um pastor referencial, ter uma igreja referencial e ser um multiplicador do discipulado, da Bíblia de estudo do discipulado. Três coisas que eu gostaria de receber da minha equipe: experiências de erros e acertos ministeriais, discipulado na vida ministerial e apoio na formação de equipes. Quem quer contribuir nessa pergunta? Pode falar, citando, não vai dar discurso não, igual.
Só para ter um resumo.
Pastor Filho,
Entendi.
você fez?
Eu fiz o meu aqui, pastor.
Ah.
O que eu gostaria de receber da equipe é o que eu já recebo e quero continuar recebendo. Estarmos juntos para continuar com essa esperança que fala o texto aqui. Essa esperança em Cristo Jesus, a salvação, e levar pessoas também a crer nisso. O amor, por que o amor? A compreensão, muitas vezes, na minha ignorância, muitas vezes, na minha força de expressão, então eu preciso de amor, é isso que eu preciso dessa equipe, eu preciso receber, né? E recebo, inclusive, e oração. Agora,
Amém.
o que eu preciso, o que eu gostaria de oferecer? O que eu posso oferecer é ser tipo um Epáfras, né? É, o Evangelho, que é o que nós fazemos, nós discipulamos, evangelizamos. Eu gostaria de ensinar e ensino da maneira que dá para mim fazer e aí receber os frutos, né? É isso.
Aleluia. Filho, ora para nós, abençoando esse estudo e completando essa palavra nos nossos corações.
Epáfras e Barnabé, eu creio que Epáfras, ele é ele é um, como eu posso falar, ele aponta para fidelidade, né? Aliás, para lealdade. Ele é um exemplo de lealdade, porque Paulo confiou e ele cuidou da igreja assim como Paulo pediu, né? Ele foi um discípulo leal. E Barnabé foi fiel, né? Ele entregou aquilo que ele tinha. Então, dois exemplos aqui. Epáfras, exemplo de lealdade, e Barnabé, de fidelidade. Bom, foi muito bom o estudo, né? Eu acho que é isso que Jesus ensina, nós temos que dar para receber. Eu quero contribuir muito com os irmãos, com o pouco que nós temos, né? Eu acho que é nesse discipulado que a gente aprende, a gente, cada um passa a sua, seu ponto de vista conforme o texto, mas chega no denominador comum final, né? Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o Senhor, porque nós temos aprendido, ó Deus, contigo, nos discipulados, no compartilhar da palavra. Ó Deus, isso tem sido muito edificante, Deus. Nós conhecemos o teu coração, conhecemos a tua palavra. Ó Deus, para que possamos expressar o teu amor. Nós somos embaixadores do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ouvir, ó Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos saber qual é o nosso papel, qual é o papel dos nossos irmãos, onde temos que melhorar, onde que temos que nos aprimorar. Ó Deus, e que isso seja passado, transmitido para os nossos. Que isso chegue lá na ponta, no irmãozinho que participa da célula, que frequenta a célula. Queremos ter corações generosos, desprendidos, ser fiéis e leais, assim como Epáfras e Barnabé. Que o Senhor nos dê sabedoria, clareza, ó Deus, para, ó Deus, enfrentar os desafios, ó Deus, e saber que o Senhor, ó Deus, está sempre conosco. Assim como, ó Deus, o Senhor fez com José. O Senhor não livrou, ó Deus, José da prisão. O Senhor livrou ele na prisão. Livrou Daniel da cova, mas na cova. Então nós queremos que o Senhor nos age durante o processo. E cada um de nós aqui passamos, ó Deus, por processos, ó Deus, de reformulação. Nós queremos, ó Deus, caminhar nos teus princípios, da tua palavra, ó Deus, e se mudar, mudar para melhor, para que o teu reino avance, o teu reino, ó Deus, seja expandido. Eu peço que esteja abençoando, ó Deus, a vida de cada um, pastor aqui, pastor Cícero, pastor André, pastor Eliel, pastor Mazinho, todos os pastores e obreiros, as respectivas famílias e a igreja do Senhor. Dá-nos um culto abençoado amanhã, ó Deus, pela manhã. Ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando cada um, que a palavra seja pregada de forma, ó Deus, que os irmãos possam receber no coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.
Amém.
Tá gravando ainda, pastor?